Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. É que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Amém. Pode parar aí. Então vamos. Aqui nós vamos tirar uma lição importante: a necessidade que tem, a importância que tem, a necessidade que tem de nós sairmos, né? Sairmos, desligarmos da nossa. De tudo aquilo que nós estamos apegados na terra. Estarmos completamente desligados de tudo, sem o que você não vai conseguir. Quando ele falou assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas. Ele deixou bem claro o seguinte, quis dizer o seguinte, que em esse em ti, o que significa? No pensamento dele, na ideia dele, na maneira dele viver, né? Quem está em Cristo, nisto sabemos que estamos nele, em ti. Então, tudo isso está ligado uma coisa com a outra. É, quando João fala lá, 1 João, nisto sabemos que estamos nele. É muito difícil saber se eu estou ou não estou nele. Em ti serão abençoados. A pessoa que estiver nele será abençoada. A pessoa que não estiver nele não será abençoada, né? Lá em 1 João, está bem claro lá. Nisto sabemos que estamos nele, nele. Quando nós guardamos os seus mandamentos. Então, quem está em Cristo, o mistério que ficou escondido durante muito tempo, foi esse o mistério. O mistério era exatamente esse, é que Cristo era o mistério. Então, isso aqui, ó. Quem estiver aqui será abençoado. Porque Deus abençoou a cabeça, consequentemente, vai abençoar o corpo. Ele vai abençoar o corpo que estiver ligado à cabeça. Em ti, essa expressão aí, significa que você tem que concordar 100% com ele. Uma pessoa não pode estar aqui dentro e discordando dele. É como se fosse um corpo estranho, né? Uma ferpa de pau que entrou no meu corpo. Uma pessoa não pode estar aqui e discordando dele. Então, vai ficar de fora, não vai ficar aqui dentro. Certo? Então, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, aí nós temos que concordar com Deus. Se você não for capaz de concordar, você fica de fora. Até que dia? Até que hora? Até o dia que você... Como? Até o dia que você... Aí tem, a gente fala assim, a pessoa se converteu a Cristo. O que que aconteceu? Ela passou a concordar com ele. Ela era estranha, mas ela se converteu a Cristo. Então ela passou a concordar com Cristo. Enquanto ela não concordar, qual é o lugar dela? Aqui dentro ou lá de fora? Lá de fora. Não faz parte, ela não faz parte, ela não faz parte da igreja. A igreja, ela é constituída por aqueles que se converteram a Cristo. Então, em ti, é aqui que eu recebo a bênção, é aqui que eu sou corrigido, é aqui que eu sou ensinado, é aqui que eu sofro, é aqui que eu apanho, é aqui que... Porque tudo que ele disse, eu concordo. Então, é aqui. E outra coisa também interessante é que vocês têm que observar que isso é o quê? É uma coisa pessoal. Não são dois. Não é assim, não. Como é que é? Assim. Agora um corpo. Não sei como é que vai fazer dois corpos aqui. Um sai para cá, outro sai para cá. Vamos supor que isso aqui seja dois corpos. Não é assim, não. Um corpo... É uma cabeça com dois corpos. Não é uma cabeça com dois corpos. É uma cabeça com um corpo. Isso quer dizer que é individual. É pessoal. É individual, é pessoal. Por isso é que Jesus falou para Abraão, foi Jesus que falou para Abraão? Foi. Foi Jesus, você vai fazer para mim? Não, foi Deus. E eu vou dizer para você, foi Jesus que falou. Né? O Senhor, ele disse a Abraão, sai da tua terra. Por que que ele diz sai da tua terra? Por quê? Por que que Jesus não pôde fazer grandes coisas na sua terra? Por que que ele não pôde fazer grandes coisas na sua terra? Né? Por quê? Por quê? Pois é, porque a terra, os conhecidos, os amigos conhecidos, pessoal dele não podia concordar com ele. Não aceitava. É difícil demais. Seria muito difícil para ele fora da terra dele. Aliás, na terra dele. Fora da terra, ele era bem recebido. Na terra dele, ele não era. Na casa dele, por que que ele disse? Profeta não tem honra na sua casa. Por isso aí, por causa disso aí. Profeta não tem honra na sua casa. Certo? Os seus inimigos serão da sua própria casa. Então, tudo isso, todas essas palavras que eu estou falando para vocês, é exatamente para explicar por que que é. Porque às vezes a gente não sabe e pensa que não tem lógica. Né? Não tem lógica. Os seus inimigos serão da sua própria casa. O profeta não tem honra na sua casa. Aí sai do meio da sua parentela. Quer dizer, o pior lugar para você, aonde é? É na sua terra, começando de cima. Na sua terra, na sua casa, e entre os seus parentes. Amém? Se você, é o lugar onde mais te atrapalha. O lugar onde mais te atrapalha é esse lugar. É junto com os amigos, é junto com... Ele falou, olha, sai da tua terra. Por quê? Porque ali ele ia deixar todos os amigos, todos os parentes, todos, ia ficar todo mundo ali. E ele saiu. Amém? Ele saiu e levou Ló com ele. Por pouco que Ló não atrapalha tudo. Por pouco que Ló não derruba ele da fé. Né? Ló foi uma pessoa que realmente deu trabalho para ele demais. Se ele pudesse deixar Sara, ainda seria melhor. Mas quando Deus chamou ele, ele já estava com Sara. Porque se não tivesse, ele teria deixado. Então, é assim, quando Deus te chama casado, você vem casado. Quando Deus te chama solteiro, você não deve se casar. Então, quando Deus te chama, aqui, ó, presta atenção. Quando Ele te chama, se Ele nunca chamou, pode ficar na sua terra, na sua casa, no meio da sua parentela. Ele nunca te chamou. Né? É preciso pessoas que têm um chamado de Deus. Aquele que tem um chamado de Deus. Não estou falando... Igrejeiro, não. Quem tem um chamado de Deus. Quem tem um chamado de Deus, se você entende que Deus te chamou, por exemplo, uma pessoa que teve um chamado de Deus. Quem? O apóstolo Paulo foi uma pessoa que Deus chamou. Amém? Abraão foi uma pessoa também chamada por Deus. Moisés foi uma pessoa chamada por Deus. Pedro foi uma pessoa chamada por Deus. Deus olhou para Pedro e falou para Pedro, siga-me. Deixa o barco, deixa tudo e siga-me. Mateus foi chamado por Deus. Muitas pessoas foram chamadas. Então, se nós temos um chamado de Deus, se você entende, você mulher, você moça, você rapaz, você jovem, pode ser até criança, pode ser até criança. Tem pessoas que teve o chamado de Deus ainda criança. Ainda criança ele teve o chamado de Deus. Então ele não pode abandonar aquela fé, aquele compromisso que ele tem com Deus. Porque ele teve um chamado de Deus. Deus vai cobrar, Deus vai exigir dele. Vai ser uma coisa assim a vida inteira. E ele deve, então, nesse caso, deixar para trás. Ele deve deixar para trás o quê? Tudo aquilo que vai atrapalhar. Tudo aquilo que vai atrapalhar, ele deve deixar. O que que vai atrapalhar? A terra, o apego, o sentimento, o patriotismo, essa coisa. Ele vai deixar, ele tem que deixar, certo? Amizade, parente, amigos, ficou tudo. Lembra que Jesus não tinha ninguém. Jesus era absolutamente só. Não fosse assim, ele não teria conseguido também fazer aquilo que ele tinha que fazer, a obra que ele tinha que fazer. Então ele diz, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Tudo isso relacionado, ó, estava falando com muitos ou estava falando com um? Com a turma, com um, né? Falando com um, ele disse, olha, far-te-ei, não foi no plural não, uma grande nação, abençoar-te-ei, vou abençoar você. Então, se você crê em Jesus e vem para cá, aí ele vai abençoar você. Não vai abençoar a sua família, não. Ele não vai abençoar a sua casa, não. Ele abençoa você. Amém? Complicou agora? Complicou? Complicou? Não? Ele não abençoa a sua casa, não. Ele abençoa você. Primeiro ele abençoa você. Agora, e aí? O que você tem para perguntar? Ninguém tem nada para perguntar? Hã? Concorda ou não concorda? Concorda que ele não abençoa a sua casa, ele abençoa você? Hã? Concorda? Então, você ficou olhando para mim com medo de falar alguma coisa. E aí, Galinha? É assim mesmo? É assim mesmo? É? Ele abençoa quem? Ele abençoa você. Ele abençoa, ele não pode abençoar, senão ele está contra a palavra dele. Ele está contra a palavra dele. Ele disse, eu abençoar-te-ei. Far-te-ei. É você que eu vou abençoar. Se você estiver ali. Em ti serão abençoados. Ele estava falando, referindo-se a Cristo. Em ti serão abençoadas toda a família da terra. Então, às vezes o pai concorda. E a mãe? Olha, se a mãe não concorda, o pai está aqui dentro e a mãe está fora. Concorda? Às vezes o pai está dentro e a mãe está fora. Quem é abençoado? O pai. Ele pode abençoar a mãe? Não, a mãe está fora. Ele abençoa o pai. Então, um será tomado e o outro será deixado. Um será tomado, o outro, dois estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Né? Dois estarão trabalhando, etc. Um será tomado, outro será deixado. Às vezes, Três, quatro estarão trabalhando. Os três, todos os quatro vão ficar. Entendeu? Não vai subir ninguém. Então, por isso. Agora tem um outro versículo interessante que você poderia, aí, se tivesse com a palavra na boca, poderia dizer para mim, ou citar. Você poderia dizer, por que que ele disse, quem crê... Hã? É. Por que que ele disse, quem crê será salvo, tu e tua casa. Quem crê será salvo, tu e tua casa. Tá certo? Por exemplo, Sara e Abraão. Com quem que Deus conversava? Com Sara ou com Abraão? Com Sara ou com Abraão? Com Abraão. Conversava com Sara? Não. Por quê? Por que que não conversava com Sara? Hã? É, porque Sara não acreditava. Sara ria das coisas que Deus falava com Abraão. Sara ria das coisas que Deus falava com Abraão. Sara ficava era rindo. Por quê? Quem cria era Sara ou Abraão? Abraão. Abraão creu. Então, aqui, está dizendo o seguinte: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui é uma coisa. Agora, a salvação é outra coisa, certo? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui a pessoa tem a bênção, aqui a pessoa participa da primeira ressurreição, aqui a pessoa participa do reino de Deus, aqui ele tem todas as promessas de Deus. Mas Deus pode salvar. Deus pode salvar quem ele quiser. Então, por causa de Abraão, Sara foi salva. Ela está salva. Ela pode não fazer parte do reino de Deus. Ela pode não fazer parte da... Ela pode não ter tido, por exemplo, quem foi abençoado na terra? Quem foi abençoado? Quem que tudo fazia dava certo? Abraão ou Sara? Então, fala, solta a língua. Abraão que era o grande responsável por tudo. Então, a promessa de Deus é para o chamado. Entendeu? A promessa de Deus é para o chamado. Agora, a salvação, Deus pode salvar toda a casa que ele entender que deva ser salvo, mesmo que aquelas pessoas, vamos dizer assim, foram penduradas na fé do outro. A vida inteira atrapalhando, a vida inteira ali prejudicando, a vida inteira... Por exemplo, a família de Jesus. Será que a família de Jesus não foi salva? Os irmãos de Jesus não foram salvos? Então, ele creu e foi salva. Maria não entendia direito as coisas. Apesar de tudo, Maria não entendia exatamente o que estava acontecendo. E ela guardava no coração aquilo que ela... Tanto é que quando o filho dela... Ela ficou doida procurando o filho, para proteger o filho, para poder ajudar o filho, né? Onde Jesus estava, ela ia atrás. Certamente chamava dois, três irmãos dele. Vamos atrás do seu irmão, vamos procurar seu irmão, não vamos deixar seu irmão. Quer dizer, tudo que ela estava fazendo estava contra tudo que ela estava fazendo estava contra os propósitos de Deus para quem? Para Jesus. E a família da gente não entende os propósitos de Deus para a gente. Quero que vocês entendam assim. A família da gente não entende os propósitos de Deus para a gente. Eu, se eu for esperar pela minha casa, pela minha família, se eu for esperar pela igreja, se eu for esperar pelos meus amigos, se eu for esperar, eu não vou cumprir os propósitos de Deus para mim. Né? Não vou. Eu tenho que ter muito cuidado mesmo. Por quê? Porque o chamado de Deus não foi para a minha família. O chamado de Deus não foi para a igreja que está comigo. O chamado de Deus não foi para o povo que estava no Egito. O chamado de Deus foi para quem? Para quem? Moisés. E Moisés tirou aquele povo do Egito. Ele salvou aquele povo do Egito. Tirou o povo do Egito. Mas lá no caminho, o que aconteceu? Olha a quantidade de gente que lá no caminho foi ficando pelo caminho. Amém? E Moisés? Moisés? E Moisés? Fala bem alto. Aguentou? Firme. Moisés aguentou firme. Por quê? Porque o chamado de Deus era para Moisés. Mas o povo todo não foi salvo do Egito? Foi, o povo foi todo, foi salvo do Egito. Porque Deus falou, olha, vai e tira o povo do Egito. Todo mundo saiu do Egito. Todo mundo, lá é isso que está escrito. Todos não beberam da mesma pedra, todos não passaram pelo mesmo lugar. Né? Vê essa passagem aí para você ver. Acha ela para nós. Todos não beberam da mesma pedra, todos não passaram, não tiveram debaixo da mesma nuvem, todos não tiveram, né, diante da mesma coluna de fogo. Quer dizer, todos tiveram lá. Hã? Beberam, comeram do mesmo manjar espiritual, né, o Lucas está lembrando aqui. E, no entanto, né? Nem todos agradaram a Deus, nem todos entraram aqui, ó. Nem todos conseguiram agradar a Deus. E hoje é diferente? Não, hoje não é diferente. Não é diferente hoje. Amém? Todos escutam a mesma coisa. Todos participam da mesma coisa. Todos gozam da mesma, vamos dizer assim, o mesmo companheirismo, a mesma amizade. Todos escutam a mesma coisa. Mas nós podemos garantir que todos aqui, concordam comigo? Nós podemos que todos aqui têm unidade de fé comigo? Será? Amém? Não, nós não podemos de forma nenhuma garantir que, da mesma forma que quando chegou lá na frente, Ló resolveu ir para um lado e Abraão foi para o outro lado. Amém? Então, é muito provável que a gente tenha, entre nós, e muito natural, que nós tenhamos entre nós muita gente que não tem a mesma fé, que não concorda, que não andam, pode andar dois juntos se não houver acordo entre eles, não é assim? Então, assim, nós estamos juntos, mas nós não somos um. Isso pode ocorrer até na própria casa da gente. E se eu quiser salvar, se eu quiser que a minha casa seja salva, o que é que eu preciso? Permanecer crendo. Eu preciso permanecer em Cristo, na esperança de que Ele salve a minha casa. Seja ela como for. Mas eu não posso sair daqui. Eu, de forma nenhuma, posso sair daqui. Amém? Então eu estou explicando isso para vocês. Para quê? Por quê? Porque para que muitos não percam a fé. Muitos não percam a fé. Tem muitos de nós que ele vendo a coisa acontecer, ele perde a fé, ele perde o rumo, ele não suporta a pressão, ele não suporta a tentação, ele não aguenta. E acaba não permanecendo aqui, nesse lugar. Certo? Porque através de muitos entraram na terra que Deus prometeu. Através de Moisés, as pessoas precisavam crer em quem? Em Moisés. Aquelas pessoas que estavam seguindo Moisés precisavam acreditar em Moisés e seguir o que Moisés estava fazendo. Não é assim? Se Moisés tomasse um rumo, todos que estavam com ele tomavam o rumo também. Se Moisés tomasse outro rumo, todos que estavam com ele seguiam também. A responsabilidade era de quem? De Moisés, porque foi Moisés a pessoa chamada por Deus para poder fazer aquele determinado negócio. Aí, o que que Deus fala? Deus diz o seguinte, lá no Evangelho, Deus diz assim, aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Aquele que não recebe, aquele que rejeita, aquele que eu enviar, a mim rejeita. Então você não pode garantir, ninguém pode garantir que Moisés, ninguém poderia ali garantir como que você prova que você foi enviado por Deus. Como que você prova que você foi enviado? É uma pessoa enviada por Deus. Tem jeito? Tem jeito? Tem ou não tem? Não, tem não. Tem não. Nem Jesus provou. Nem Jesus provou. Quando Jesus morreu lá na cruz, quando Jesus, eles lá embaixo falaram assim, ó, matamos o homem errado. Matamos quem não devíamos matar. Amém? Quando eles quiseram valorizar, Jesus já estava morto. Aí depois da ressurreição, Elma, ele saiu de novo, juntando. Depois da ressurreição, ele saiu de novo, juntando os discípulos. E falou para os discípulos, depois da ressurreição, fica no cenáculo, reúne lá, e etc., até que do alto sejais revestido do Espírito Santo, fica lá. E eles, então, conseguiram reunir 120 pessoas. Olha para você ver. Olhem para vocês verem, queridos irmãos incrédulos. Olha, não foi fácil. Para quem? Para quem? Para quem? Para Jesus. Não foi fácil para Jesus. Vai ser fácil para um de nós? Vai ser fácil para você? Não vai. Você precisa crer. Você precisa crer. Crer. E isso não é fácil. Amém? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. As pessoas precisavam ali, que por isso é que todos foram chamados filhos de Abraão. Filho de Abraão, filho fulano, filho de ciclano, ciclano tal, filho de Abraão. Por quê? Todo mundo teve que comer na mão de quem? De Abraão. Depois de Abraão, todos tiveram que comer na mão de quem? Isaac. Depois de Isaac, Jacó. Depois de Jacó. E assim veio vindo, até chegar em Cristo. E depois de Cristo, aí você fala, mas já chegou Cristo. Chegou Cristo. Jesus Cristo chegou, mas cadê ele? Cadê Jesus? Cadê ele? Onde é que ele está? Ele está no... Jesus Cristo está onde? Aonde que Jesus está? Hã? Entre ou em nós? As duas coisas, né? Ele está em nós e entre nós. Por que que ele está entre nós? Por que que ele está entre nós? Porque se ele está no Lucas, e o Lucas está entre nós, ele está entre nós. Se ele estiver no Fernando, e o Fernando está entre nós, ele está entre nós. Ele está entre nós. Se nenhum de nós aqui tivermos ele, ele não vai estar entre nós. Ele está entre nós por causa do Elmo. Ele está entre nós por causa do Ender, por exemplo. Ele está entre nós por causa do Hermógeno, por exemplo. Por quê? Porque ele está no Hermógeno. Amém? Quando ele falar assim, eu já não estou entre vós. Olha aí. Ele chegou a dizer isso. Eu já não estou entre vós. Ou quando ele falou, sai dela, povo meu. Ele ficou lá? Por que que ele não ficou lá? Porque não tinha ninguém dele lá. Não tinha ninguém dele lá. Então, quando ele põe um X, numa casa, é porque ali não tem mais, ele não está mais ali. Se ele não está mais ali, não tem uma pessoa lá dentro que ele esteja nele. Amém? Está dando para entender? Então, é aquele que se leu. Eu estou falando aqui só citando versículo para vocês, para mostrar para vocês que realmente a salvação é uma coisa muito difícil. O céu é para muito pouca gente mesmo. Por causa da dificuldade que existe, a dificuldade foi colocada por Deus, não foi colocada por mim, ou foi colocada por ninguém aqui. Pelo Godoy, pelo Silvano. A dificuldade não foi colocada por nós. A dificuldade foi colocada por Deus. Amém? A dificuldade foi colocada por Deus. Por exemplo, vocês ouviram falar demais num povo que chama... maldizente. Amém? Ou não ouviu falar? Então, os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Os maldizentes não ficam aqui dentro. Por que que não fica aqui dentro? Hã? Não é porque ele não concorda. Às vezes até ele concorda. Mas quem fala mal, quem fala mal do corpo, quem fala mal do corpo, fala mal do corpo, condena a si mesmo. Ele fala mal de quem? Fala mal de quem? De quem? Dele mesmo. Quem fala mal do corpo, fala mal dele mesmo. E se ele fala mal dele, ele mesmo põe ele para fora. Ele mesmo põe ele para fora. Então, é muito difícil. Muito difícil. Por isso é que a pessoa tem que ser santa. Por isso que a pessoa tem que ser santa. Tem que ser justa. Boa. A pessoa tem que ser boa. A pessoa tem que ser irrepreensível, tem que ser humilde. A pessoa tem que ter tudo isso aqui. Amém? Olha o tanto que é difícil. Isso aqui joga muita gente para fora do corpo. Muita gente para fora do corpo. Por quê? Porque é muito natural falar mal. Mal dizer. Falar mal daquilo que ele faz parte. Olha para você ver. Ele fala mal daquilo que ele faz parte. Ele está falando mal dele. Está falando mal dele. Amém? Por isso é que a língua é um trem desgraçado que precisa ser dominado. Amém? Evitar. Tem que evitar, é um perigo danado. Constantemente está pedindo perdão, Senhor, guarda a minha língua, Senhor, tem misericórdia. Né? Por quê? Porque pode ninguém estar vendo, só você e aquele que você está matando ele. Aquele que você está destruindo ele, porque você está falando mal. Você está fazendo mal dele também. Você está falando mal dele também. Lê para nós, 1 Coríntios 10.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto.
Isso.
E essas coisas foram-nos feitas em figura. Para que não cobicemos as coisas más,
isso,
como eles cobiçaram.
É, ó, por exemplo, não cobiçar as coisas más, não desejar aquilo que é um mal para você. Então, procura não copiar, procura não imitar aquilo que é um mal para você, aquilo que não te santifica, aquilo que não te aperfeiçoa. Olha, procura imitar os que estão se santificando, procura imitar aqueles que estão se aperfeiçoando, estão chegando, procura imitar o que é bom, sabe, quem está, e não cobiça, não cobiçar, é que às vezes a pessoa tem até inveja do que procede mal, a pessoa evita, deve, às vezes, invejar e cobiçar coisas que faz mal para ele, que não é bom para ele. Não é bom. não é bom. Amém? Então, repete aí de novo, por favor, filho.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem.
Nossos pais, olha aí. Nossos pais. Quem que esteve debaixo da nuvem? Nossos pais. Nossos pais, que está, quer dizer, o povo que trouxe a salvação para nós. O povo que trouxe a palavra de Deus para a igreja hoje. Nossos pais na fé. Agora, nossos pais morreram, nossos pais ficaram fora e nós vamos ser salvos. Vê se em lógica é isso. Nossos pais que foram cerrados pelo meio, nossos pais que sofreram ali no Egito, nossos pais que saíram naquele deserto, não agradaram a Deus. Aí nós vamos ser salvos de qualquer jeito. Tem lógica isso? Nós vamos ser salvos de qualquer jeito. Hein, gente? Vamos? Claro que não. Seria uma injustiça do tamanho do mundo. Seria uma injustiça. Por isso é que Jesus, olha, é preciso, nisso sabemos que estamos nele. É preciso estar nele. É preciso concordar com Jesus. É preciso concordar com Jesus. Aqui é o lugar, aqui é a arca. Aqui é o lugar onde nós não podemos discordar. Nós não podemos discordar. Por exemplo, se ele falou, falou. Eu posso até não entender, mas ele falou assim. Amém? Ele falou assim. Tem que ser assim. Amém? E, ó, se você não deixar pai, mãe, filho, etc, etc, o que que acontece o resto? Hã? Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Então a pessoa, ele vai pregar um evangelho pela metade. Ele vai pregar um evangelho pela metade. Ele não pode ser um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele fala a palavra de Deus. Não interessa, doa quem doer, ache ruim quem achar. Nós não estamos aqui para salvar o mundo, nós não estamos aqui para consertar a vida de ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Consertar a vida de ninguém, não. Quem quiser se salvar da condenação do inferno, quem quiser Deus, quem quiser, não, nós não estamos aqui para arrumar a vida de ninguém. Vocês concordam? Nós não fomos mandados para isso. Pode olhar, não foi, não tem lugar nenhum nas escrituras que dá margem. A gente faz, por que que a gente faz? Para não perder. Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois, eu estou andando. Quem está me obrigando a andar um passo, não quer Deus, não. Quem está me obrigando a fazer as coisas, não quer Deus, não. Mas eu faço. Não é, eu não vou fazer, não é só por filho de Deus. É por todos aqueles que me obrigam a fazer. Presta bem atenção, não está certo? Amém? Se alguém, eu não disse um filho de Deus, se alguém te ferir no rosto, vira outro rosto. Por que que eu viro? Porque eu não quero sair dali, ué. Se alguém te obriga a fazer uma coisa, faz, e faz da melhor forma possível. Quem vê você fazendo, pensa até que você está fazendo para um filho de Deus. E às vezes é para o inimigo. E às vezes é para o inimigo. Ah, ele fez para mim. Ele fez para mim. Então quer dizer que eu sou filho de Deus. Ele fez para mim, quer dizer que eu sou uma pessoa de Deus. Não, eu não fiz, eu fiz para você, não é porque você tem nada com Deus, não. Eu fiz para você porque eu tenho que fazer. Amém? Você pode ir para o inferno, se talvez, que eu vou fazer. Que eu tenho que fazer. Amém? Porque Ele mandou fazer. Ele mandou fazer. Mandou tratar todo mundo bem. Mandou amar o inimigo. Né? Mandou pagar o mal com o bem. Aí, mas não é possível que a pessoa está te fazendo mal e você está fazendo bem para ela? Estou e vou continuar fazendo. Por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo? Para mim, exatamente, porque tudo que o diabo quer é me tirar do corpo. Ele vai usar todas as armas para me tirar do corpo. Ele não vai usar os amigos? Vai. Ele não vai usar a minha casa? Vai. Ele não vai usar o meu filho? Vai. Ele não vai usar os meus amigos, entre aspas, vão, né? Ele não vai usar meus inimigos? Vai usar tudo que ele puder usar. Para quê? Para me tirar daqui. Tem muitos que não chega nem a entrar. Já está querendo tirar a gente. Muitos que não chega nem a entrar já está querendo tirar. Amém? Amém? Você quer se salvar? Você quer passar pelo deserto e entrar na terra que Deus prometeu? Presta atenção, então. Presta atenção, então, porque não é porque a gente trata bem, não é porque não sei o quê, não é porque está irmão daqui, irmão dali, não é porque é filho, não é porque é pai, não é porque é mãe. Não. Você quer entrar na terra que Deus... Essa terra, gente, ela está perto, muito perto de chegar. Qual vou dar? Dormiu demais, você não está com sono, não. A terra que Deus prometeu, ela está muito perto de chegar. Muito perto. Mas muito perto mesmo. Cada dia, os acontecimentos, as coisas, os sinais, que só enxergam quem estiver acordado, só vê quem estiver acordado, ou quem estiver dormindo, quem estiver ligado a esse mundo, quem estiver fora dos propósitos de Deus, quem não estiver andando com Deus, não vai ver a hora que ele vai chegar. Não vai perceber a hora que ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele está chegando. Ele está chegando. Amém? Então, não é realmente difícil, não é difícil, mas ao mesmo tempo não é fácil. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Abraão, então, foi do jeito que Deus mandou ele ir. E eu imagino quanto Abraão não deve ter penado, não deve ter sofrido. Por quê? Porque só ele tinha o chamado de Deus. Só ele tinha a obrigação. Só ele tinha a obrigação de suportar tudo. Ninguém tinha a obrigação de suportar tudo. Ele tinha a obrigação de suportar tudo. Porque o chamado de Deus era para ele. Era para ele. Amém? Amém. Agora, vamos abrir em outro lugar. Essa que o Elmo falou aqui. 1 Coríntios, capítulo 10. Depois nós vamos falar do capítulo 6. Vamos primeiro no 10 aqui, para explicar. 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando a mesma coisa para todo mundo. Nós estamos pregando a mesma coisa para todo mundo. Deus está dando o sonho, a visão. Quando Ele dá uma visão, quando Ele dá um sonho, Ele dá o sonho, não é para A, nem para B, não. O sonho, apesar de às vezes ser, ele é para todos aqueles que estão escutando o sonho. Amém? Para todo mundo que está escutando o sonho. Para todos que estão ouvindo a palavra. Certo? Então isso acontece aqui hoje. Tudo é para a igreja. É para a igreja. Do meio da igreja, dentro da igreja, Deus precisa se agradar. Ele precisa de se agradar. Ele precisa se agradar. Agradar, né? Ou então, como eu estava dizendo, a igreja, ou a igreja precisa agradar a Deus. Ele precisa se agradar de nós, ou nós precisamos agradar a Deus. Por isso que Jesus falou: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. O passo mais importante que tem é esse. Porque o perigo, qual é o perigo? É que cada um resolve fazer do seu jeito. Como se ele pudesse fazer do seu jeito. Ele não pode fazer do seu jeito. Não é cada um, não, ninguém pode fazer do seu jeito. Antes dele fazer, ele tem que perguntar para Deus: Senhor, é assim que o Senhor quer? É assim a vontade? É essa a vontade do Senhor? Ou não? Um exemplo, deixa eu falar sobre um outro caso interessante aqui. Lembra quando João Batista ficou preocupado? Que Jesus era um homem igual aos outros. Jesus era um homem igual aos outros. Uma pessoa igual às outras. O que que tinha de diferente em Jesus para dizer que ele era um enviado de Deus? O que que tinha em João Batista para dizer que João Batista era um enviado de Deus? Nem João Batista teve certeza de que Jesus Cristo era o Cristo. Nem João Batista. O que que João Batista fez? Mandou os discípulos dele, vai lá, pergunta a ele se é ele mesmo ou se nós devemos esperar outros. Então, gente, o que eu estou fazendo, falando, é o seguinte: ninguém é obrigado a nos acompanhar. Ninguém é obrigado a ficar conosco. Ninguém é obrigado a fazer parte da igreja. Ninguém é. Nem a mulher, nem o filho, nem a mulher, nem o filho. A gente vai, é claro, vai ficar sentido, a gente vai sentir muito se a mulher da gente não quiser. Eu acho que Abraão ficaria se Sara não quisesse acompanhá-lo, né? Ele ficaria muito sentido. Mas vamos supor que a esposa não queira acompanhar o marido, né? Então, ninguém é obrigado, ninguém é forçado, ninguém é a ficar entre nós, a ficar conosco, a ficar, acompanhar a igreja, aceitar o evangelho que é pregado aqui, a palavra que é pregada aqui. Ninguém é obrigado a aceitar. Amém? Todos têm a mesma liberdade, tanto para ficar quanto para sair, para não ficar. É assim? Porque, como foi dito aqui, todos beberam da mesma água, acompanharam a mesma coisa, fizeram, e, no entanto, não agradaram a Deus. Nós todos precisamos agradar a Deus. Nós todos precisamos agradar a Deus. Eu preciso ter muito cuidado, porque eu preciso agradar a Deus. Eu preciso orar, vigiar muito, muito. Por quê? Eu preciso agradar a Deus. E se eu não agradar a Deus? Se eu não agradar a Deus, Deus vai me poupar? Não vai. Deus não vai me poupar. O primeiro a ser lançado fora. Se eu não agradar a Deus, eu vou ficar fora. Eu preciso orar, eu preciso vigiar muito, eu preciso estar acordado, eu preciso conversar com Ele, eu preciso manter uma comunhão muito boa com Ele, para que Ele me convença. Todos serão convencidos por Deus. Ele precisa me convencer. Porque, olha, presta atenção, não é fácil. Todo dia você fica assustado. Será que é isso que Deus quer? Será que eu estou agradando a Deus? Então, Deus precisa me convencer. Amém? De quê? Que eu estou? Não é só eu falar, não. Se eu fosse assim, estava bom demais. Eu pegava e falava, não, eu tenho fé, eu acredito que eu estou agradando a Deus, porque a minha fé, né? Muitos que falaram isso estão no buraco. Não, eu não posso confiar em mim mesmo, não posso confiar na minha fé, não posso confiar no que eu falo, não posso confiar. O que eu preciso? Eu preciso ser convencido por Deus de que realmente eu estou agradando a Deus. E que é essa a vontade de Deus. Senhor, é essa a tua vontade. Me convença. Às vezes Ele convence hoje, amanhã você está em dúvida. Às vezes você é convencido hoje, amanhã você já tem dúvida. Quem concorda com isso? Amém? Às vezes hoje você está convencido, amanhã você já está em dúvida. Né? Aí você vai, chegou, Senhor, ó, não leva mal não, Senhor, ó, não leva mal não, mas eu já tenho dúvida, eu já estou. Por quê? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu já estou em dúvida. Amém? Eu já não sei mais, Senhor. O próprio Jesus teve muita dificuldade em agradar a Deus. Ele se propôs a agradar a Deus. Ele se propôs a agradar a Deus. Mas teve um momento tão difícil que ele, quando ele disse, por exemplo, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas olha, se for possível, se não, faz a vontade do Senhor, porque o mais importante é que a vontade do Senhor seja feita. E ele teve que beber o cálice. O apóstolo Paulo também, por muitas vezes, deixou claro ali que desesperou da própria vida. Certamente quis morrer, quis sumir, quis que alguma coisa acontecesse. Por quê? Porque certamente teve dúvida, certamente não estava convencido perfeitamente de que estava agradando a Deus. Amém? Olha para você ver o tanto que é difícil, né? Quem garante para você que você está agradando a Deus? Com a sua vida. Quem pode garantir para você que você está agradando a Deus com a vida que você leva? Com a vida que você leva. E você leva sem perguntar para Deus nem nada, né? Se está agradando, se não está agradando. Se é isso mesmo, se não é isso mesmo. Senhor, com a vida que eu vivo hoje, eu entraria no céu? Senhor, com a vida que eu vivo hoje, eu estaria vestido para entrar nas bodas do Senhor, nas bodas do Cordeiro? Eu estaria com a veste pronta para entrar nas bodas do Senhor? Ou eu não estaria? Porque vocês viram, alguém entrou na festa com a veste que não era apropriada. Amém? Muitos que dizem Senhor, Senhor, não quer dizer que está pronto, não. Amém? Então, para a gente concluir, né, o tempo já passou, em Hebreus, aliás, 1 Coríntios aqui, capítulo 6, é muito importante entender isso aqui, é muito importante entender isso aqui que eu vou dizer. No versículo 14, primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós. Dê, por favor.
Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor.
Ora, Deus. Deus, vírgula. Tem que pôr, velho. Não tem. Deus não tem entre vírgula? Não está. Então, desculpa, porque na minha, ele tem que estar entre vírgula. Amém? Na sua está entre vírgula, filho? Não? Nem tem. Só tem Deus. Então vamos lá, lê lá do jeito que você está. Porque o correto é assim. Ora, Deus. Tem que estar os dois. As duas pausas. Ora, Deus. Que também ressuscitou o Senhor. Aí não tem, né? Lê do jeito que está aí, não.
Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
Olha aí. Os vossos corpos são membros de Cristo. Os vossos corpos são membros de Cristo. Então, o meu corpo tem que ser perfeito. O meu corpo tem que ser perfeito. Não é só minha alma, não. Não é só minha alma. Não é só o meu espírito. Amém? Por que que o meu corpo tem que ser perfeito? Porque eu sou santuário de Deus. O meu corpo tem que ser perfeito. Porque eu sou membro do corpo de Cristo. Amém? Continua.
Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela?
Então, os que se ajuntam à meretriz, ele está referindo o quê? Hã? É ao outro corpo. Existe um outro corpo. Quem não está num, está no outro. Quem não está num, está no outro. Amém? Aqui, né? Essa aqui é de saia. Amém? A saia dela é bem curta. Viu? A saia dela é curtinha. A cintura dela é cá embaixo. Amém? Umbigo de fora. Ela, o cabelo dela tá bom assim. Amém? Aí. Só tem esses dois corpos, esses dois corpos. O corpo de Cristo e o corpo da meretriz, da grande prostituta, da grande Babilônia. Quem não se ajunta, quem não se torna membro do corpo de Cristo, ele vai ser um membro de lá. É muito sério, gente. Não é só o seu espírito, não é só a sua alma. O seu corpo também tem que ser santo. Amém? Por quê? Porque nós somos santuário de Deus. Por isso que você tem que ter uma série de cuidados. Amém? Uma série de cuidados. Quem concorda? Porque depois a gente não sabe, às vezes, por que está tendo muita perseguição, por que está tendo muita coisa, por que está tendo muita doença, por que está tendo muita dificuldade, por que a igreja está dividida, por que a igreja está... Por que um está para um lado, outro está para o outro? Por quê? Porque a igreja não está querendo aceitar o reino de Deus. Não está querendo aceitar o governo de Deus. Ela quer estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Não pode. Concorda? Não pode. Ou você é membro de Cristo, ou é você membro da meretriz. Assim está explicando aí. Lê de novo. A lei de novo, não, dá sequência.
Porque serão, disse, dois numa só carne.
É aonde foi?
16.
16, leu 16.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne.
Aí, tá vendo? Serão os dois uma só carne. Sério demais. Muito sério. Mas o que se ajunta...
Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
Olha aí. Ele peca contra o seu próprio corpo. Quem não sabe usar o corpo, peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Ele peca contra o seu próprio corpo, porque o corpo dele é... Por exemplo, como eu falei, se você fala mal daqui, você falou mal daqui. Se você esculhamba aqui, você esculhambou aqui. Né? Se você não... cuida, não zela do seu corpo, você não está zelando da própria igreja que é você. Você é a igreja. A igreja, né, lembra que nós, no começo, a gente trazia essa visão? A igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. como se fosse um ajuntamento de células. Nós somos membros do corpo de Cristo e não membros da meretriz. Ou você quer ser membro da meretriz? Da igreja que prostituiu, da igreja que não quis fazer a vontade de Deus, da igreja que se rebelou contra Deus, né? Lá tem lugar, lá tem vaga. Da mesma forma que o corpo de Cristo também tem muita vaga, tem muito lugar. Mas nós precisamos prestar mais atenção, se cuidar melhor, para que não haja entre nós nenhuma dúvida. Como eu falei para vocês, hoje eu posso ter dúvida. Eu preciso tirar essa dúvida hoje. É a vontade do Senhor que eu estou fazendo? É assim que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer de mim? Amém? Tanto João Batista como Jesus, eles tiveram muita preocupação em que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Importante demais para a gente saber que a vontade de Deus esteja sendo feita na vida da gente. É a vontade do Senhor que eu estou fazendo. A minha vida está te agradando. É assim que o Senhor quer que eu viva. É assim que o Senhor quer que eu faça. Amém? Amém. Deu para entender, gente? Nós começamos a falar da dificuldade, da necessidade de sair do meio, da parentela, tal, etc. Às vezes você tem muita vontade, às vezes você tem convicção, você tem fé, mas a sua casa não tem, mas às vezes sua família não tem. E aí, você, seu amigo não tem. Você for ficar esperando pelo seu amigo, pela sua... Você vai... Amém? Então, deixa as dificuldades e procura levar uma vida que agrade a Deus. Uma vida que agrade a Deus. Pergunta para Deus. Deus está vivo no nosso meio, Ele está vivo. Vivo. Todo mundo aqui que pergunta, normalmente tem resposta. Eu duvido aqui, entre nós mesmos, quantas pessoas... Não pergunta e não obtém resposta. Obtém resposta. Jesus falou, ó, bater, abrir, se usar. Agora, se você está convencido que você está certo, você está convencido que você está certo, então você não precisa perguntar a ninguém. Né? Você está convencido que você está certo. Amém?
Amém mesmo. Foi uma palavra muito, muito boa. Muito séria também, né? Acho que eu percebi assim que Deus realmente chamou nossa atenção hoje para a gente tomar muito cuidado com o nosso chamado. Eu achei isso importante, como o senhor explicou no começo. Quando Deus chamou Abraão, o chamado de Deus foi para Abraão, né? Para ele sair da casa dele, da terra dele. O compromisso dele era com Abraão. E Abraão teve uma série de dificuldades, mas a missão... O chamado foi para Abraão. Quem quisesse ir bem, quem não quisesse. O mesmo exemplo foi Moisés, né? Deus. É. O povo saiu do Egito, mas o chamado foi para Moisés. O Senhor falou, você vai tirar o meu povo. Então isso tudo me fez pensar, como o Senhor falou, a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, a gente tem que saber se a gente tem um chamado, porque às vezes, quem não tem um chamado, às vezes aquela pessoa que Deus nunca falou, ela não sabe se ela tem um ministério, ela não sabe se ela... Ela não entende a importância. Mas aquela pessoa que entende que tem um chamado de Deus, que tem um propósito de Deus para fazer, ela tem que se preocupar com isso. Aí entra tudo que o senhor falou. Perguntar para Deus se aquilo que está fazendo agrada. Amém. Santificar o corpo, santificar a sua vida, né? Consultar a Deus, ter certeza de que ele está fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém. Vigiar muito, porque os inimigos são da casa. É a família, são os amigos, são coisas que vêm para atrapalhar aquela pessoa que tem um chamado de Deus a cumprir o que Deus, o porquê que Deus chamou ela. Então eu fiquei pensando muito nisso e também achei muito sério isso que o senhor falou, que está escrito, né, que todo mundo ouve a mesma palavra, todo mundo ouve o mesmo evangelho, mas Deus não, isso que ficou suando aqui no meu ouvido, Deus não se agradou da maioria, não foi nem assim, de alguns não, a maioria. E isso aí não tem como, é uma coisa que vai acontecer de novo, porque isso está escrito para aviso nosso. Eu tenho certeza, assim, que Deus é pela misericórdia dele, que às vezes ele ainda fala com a gente, ele ainda está no nosso meio, mas se a gente for perguntar, talvez Deus fale a mesma coisa, eu não estou me agradando da maioria. Mas a gente tem que, como você falou, Deus ainda dá testemunho, Deus ainda está no nosso meio, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que Deus não saia. Porque depois Deus também pode largar, a gente faz tanta coisa errada, tanta coisa que não agrada a Deus, Deus sai, tira o povo dele e fica o povo aqui no meio da... junto com a meretriz, no corpo da prostituta, né? Achando que é povo de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus e já se uniu à prostituta há muito tempo. E é difícil a gente reconhecer porque saiu do corpo, sair do corpo é fácil, saiu do corpo, já entra no outro, não tem jeito. Amém. Não tem como ficar fora, ou tá num outro ou outro.
Amém.
Aí a gente, às vezes, não leva isso em consideração e continua, como você falou, continua, você não está falando com, como você falou assim, não estou falando com os igrejeiros, não estou falando com quem tem um chamado. E às vezes, o igrejeiro, aquele que vem, aquele que sabe, ele já está até fora, mas a gente não percebe isso. Por quê? Porque saiu, já se uniu ao outro corpo, já está na outra igreja, já não escuta a Deus, é muito difícil. Então, eu achei muito sério, é para a gente pensar mesmo a respeito.
Amém. Se amanhã, se Deus quiser, a gente continua na parte da manhã falando um pouco mais sobre isso. Eu acredito que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E à noite, nós vamos... Gostaria que o pessoal que organiza a ceia, nós pudéssemos fazer amanhã à noite uma ceia, que faz tempo que a gente não faz. Pudéssemos fazer amanhã, viu, Lázaro? Não sei quem que... Nós pudéssemos fazer uma ceia amanhã. E que você pudesse, na hora de comer o pão, ver, prestar bem atenção, se você come o pão ou come a sua própria condenação. Você está comendo o pão que te coloca no corpo de Cristo ou você está comendo o pão que te condena? Quem come o pão sem saber discernir o corpo, sem discernir o corpo, come a sua própria condenação. Quem come sem discernir o corpo. Não, eu sei que eu estou comendo desse pão. Eu quero esse pão, eu quero esse corpo. Eu posso não estar agradando a Deus 100%, mas o Senhor é poderoso para me salvar. Então eu quero esse corpo, eu quero esse pão, eu quero comer desse pão. Que foi o pão que desceu do céu para me salvar, eu quero comer desse pão. Eu preciso discernir o corpo, qual é o corpo que eu quero. Qual é o corpo que eu quero fazer parte dele? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir qual é o corpo do qual nós queremos fazer parte, o que falta, o que está nos prejudicando. o que nos falta para que nós façamos parte desse corpo é realmente o nosso desejo, a nossa vontade em te agradar, que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Que nós possamos, meu Deus, entender que nós também estamos debaixo da mesma nuvem. Nós estamos bebendo da mesma pedra espiritual. Estamos comendo do mesmo pão. Esta é a palavra. Este é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Para nos salvar. Que nós não desprezemos tão grande salvação. E não venhamos nós, Pai, a calcar aos pés o Filho de Deus. Não venhamos nós a trocar o que o Senhor nos oferece por algum tempo de prazer, algum tempo de ilusão, de uma falsa vida, felicidade. Enquanto se nos oferece a ressurreição dos mortos, se nos oferece o céu, enquanto se está oferecendo à igreja uma participação nas bodas do Cordeiro. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua misericórdia. Pedimos a tua ajuda, teu consolo, entendimento, compreensão, fé, muita fé, que nós façamos orações e súplicas num momento difícil pelo qual a terra está passando, e em particular a igreja. Momento difícil pelo qual passa o mundo que nós vivemos hoje. E muito em particular, a igreja desses dias, a igreja que tem essa difícil tarefa de viver no dia que nós vivemos. Por isso, Deus, não leva em conta nossos pecados, não leva em conta nossa dificuldade, não leva em conta, Senhor Deus, a dureza, às vezes, do nosso coração. Amém.
Yeah.
avisar o céu. Não seja como os que se assentam diante de mim, que com lindas palavras honram-me apenas com os lábios, mas teu coração atrás do lucro corre sem direção. Eu resgatarei a perseguição. Mostrado tanta ingratidão, vem não hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar.
servos têm mostrado tanta ingratidão. Venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me
e até amanhã, se Deus quiser.